perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia.
Quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for.
Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do budismo primordial HBS Hommon Butsuryushu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br.
Ensinamento do dia: não querer e desistir, qualquer um faz. O treino consiste no ato de resistir. Mestre Nissen, 335.
Oração de penitência para demonstrar consciência.
Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo.
Canto da principal promessa budista de devotar os três tesouros: o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo.
Hoje, nós entramos no 28º e último capítulo do Sutra Lotus, o capítulo O Bodhisattva Samanta Bhadra. O Bodhisattva Samanta Bhadra, Fugen Bosatsu Kambopon. Último capítulo do Sutra Lotus nesta última semana do ano de 2012. É depois que terminamos o trecho principal do Sutra Lotus. Lembremos que todas as pregações de Buda, todos os capítulos que fizeram parte não só do Sutra Lotus, como também de sutras anteriores ao Sutra Lotus, todos eles eram em função da pregação principal da vida de Buda, que era o Hommon Rappon, do 15º ao 22º capítulo do Sutra Lotus. O capítulo, trecho onde se encontra a causa, a essência e semente da iluminação, destinada a todos nós e a ser transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Depois que terminou essa pregação principal no 22º capítulo, até o final, 28º de hoje, são 6 capítulos. Desses 6 capítulos, 1 é mantra, 1 é de um rei e 4 são de bodhisattvas, como nós percebemos nos últimos capítulos, tendo em vista que o foco principal, tanto do rei como dos bodhisattvas, é a expansão, a propagação do Dharma sagrado após a extinção de Buda, fica claro que o sutra jamais poderia ser finalizado de outra forma, senão pela ordem, incentivo e apresentação de verdadeiros modelos de expansão e propagadores do Dharma. Lembremos, um sutra, uma pregação, só se finaliza através da promessa de continuação de dedicação. Aliás, nesse quesito, ninguém melhor que um bodhisattva, para servir como exemplo de praticante, salvador e propagador. Justamente pelo fato do bodhisattva, do ser bodhisattva, ser alguém que renunciou à própria iluminação em função da iluminação e condução de todas as pessoas à plena felicidade. Um bodhisattva é como um atravessador de balsa, que vai de um lado para o outro, mas ele mesmo nunca desce. Isso é um bodhisattva, leva as pessoas desse mundo profano para o mundo iluminado de Buda, e ele próprio renuncia à sua iluminação enquanto não acabar com a travessia de todos. É um perfil nato de alguém determinado e predestinado a se tornar um iluminado. É dito em japonês sobre isso, numa poesia antiga de autor desconhecido, da seguinte forma: Hito nomi watashi watashite onogami wa kishi ni wataranu watashi mori kana. Mais uma vez, Hito nomi watashi watashite onogami wa kishi ni wataranu watashi mori kana. É assim que esperamos todos chegarmos lá, cada um se preocupando em levar o outro e não em chegar primeiro. Esse bodhisattva, Samanta Bhadra, ou também Fugen Bodhisattva, muitas vezes é citado junto com o Mondyu Bodhisattva, o Mandyushiri, como é conhecido no Sutra Lotus. O Manjushiri aparece lá no começo do Sutra, junto com o Miroku, Maitreya, por exemplo. E o Samanta Bhadra, personagem de hoje, o Fugen Bosatsu, aparece no final. E nossa oração do budismo primordial, Kuonge no Mon, verso do Buda primordial, eles aparecem juntos a uma oração da seguinte forma: Fugen Monju Yakuo Miroku Shukuoge Jo Shojin Niman Hachiman. Lembremos do início: Fugen, que é o Fugen Bosatsu, Samanta Bhadra, e Monju, que é o Manjushiri. Eles aparecem juntos. Ou seja, um, que é o Manjushiri, representa a sabedoria. E o Fugen, personagem desse 28º capítulo, representa a lei. Um é a lei e o outro é quem exercita a lei. A lei do universo, o Namumyoho Rengekyo. Ambos possuem essa representatividade dentro do Sutra Lotus. A sabedoria é a lei em aplicação. A sabedoria é a lei em exercício. O Bosatsu, Fugen, Samanta Bhadra, tem o poder divino de se adequar ao nível de qualquer pessoa. Essa é a sua maior habilidade. E o faz exatamente para poder salvar tais pessoas. Isso é chamado de Jiu Jizai Jinniki. Exercer um determinado poder divino, ele implica simplesmente na aplicação da salvação das pessoas. Ter algum tipo de poder que não nos sirva para salvar, para conduzir alguém, isso não é poder. Porque não serve, por fim, para extrair, eliminar o sofrimento das pessoas. Nesse sentido, o Samanta Bhadra, ele sim é dotado de um grande poder de adequação para a salvação das pessoas. No mundo passado e impuro, por ter se dedicado à prática e obtido sucesso, um Buda do passado o nomeou chamando-o de Fugen. Este nome que ele possui, Fugen, ou Samanta Bhadra, deriva desse seu sucesso na prática. E como este Fugen Bosatsu vive em um mundo totalmente maculado e impuro, ele fez o quê? Fez a promessa de transformar e purificar completamente este mundo. Não é o que muitos às vezes fazem, procuram fugir de um mundo ou uma determinada situação adversa. Justamente por estar vivendo num mundo impuro, é que ele fez a promessa de purificar esse mundo que ele vive. E ele possuía muito poder para isso. Ele veio ao mundo Sarra, neste momento da pregação, para ouvir os ensinamentos do Sutra Lotus de Buda. Esse Fugen Bosatsu, Samanta Bhadra, era tão poderoso que no Sutra consta que quando ele veio do mundo onde habitava para chegar neste mundo Sarra, onde Buda fazia a pregação do Sutra Lotus, por todos os mundos que ele passou, de tão poderoso que era, ele fazia estremecer esses mundos e chover pétalas de lótus em todos os mundos que passava, que passou até chegar no mundo Sarra. E não chegou sozinho. Chegou rodeado de outros, muitos, incontáveis outros, que os seguiram para também escutarem a pregação do Sutra Lótus de Buda. Ao chegar no mundo Sarra, o Fugen Bosatsu, respeitosamente, pelo lado direito, circulou por 7 vezes ao redor de Buda e o reverenciou. E indagou: ó nobre Buda, após a sua partida, como poderemos proceder na propagação do Dharma de Lótus? Já que certamente será mais difícil sem a vossa presença física. A essa altura da pregação do Sutra, principalmente após o momento em que o Buda fez a concessão no 22º capítulo do Sutra Lótus, todos já perceberam que ele estava se preparando para partir. E o próprio Fugen Bosatsu, que veio para esse momento, veio e indagou o Buda a respeito disso, como ele e todos nós deveríamos proceder diante da dificuldade de propagar o Dharma sagrado sem a presença física de Buda. Se com Buda já era difícil, imaginem, sem. Nos oriente, por favor, a respeito dos futuros procedimentos. E Buda respondeu da seguinte forma: para isso, você deve preencher 4 requisitos. Que são? Primeiro, crer na salvação de Buda. Em hipótese alguma, você deve duvidar da salvação de Buda. Não importa a circunstância. Se uma vez foi pregado que o Buda oferecerá a salvação, a sua crença nessa salvação deve ser pura e 100%, a ponto de jamais abalar a sua prática. 2. Você deve sempre, sempre se desenvolver cada vez mais na prática e semear a virtude. Se desenvolver significa jamais negligenciar. E semear a virtude significa sair do seu pequeno mundo para semear a virtude no coração das pessoas também. 3. Ter determinação férrea. Não é determinação plástica, nem de papel, não é uma determinação líquida, é uma determinação férrea, dura, que não muda. Neste 28º capítulo, o Buda cita 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas determinadas, existem as pessoas que não estão a fim de fazer nada, e as que variam. Hoje eu estou afim, amanhã eu não estou. Hoje estou decepcionado, não vou fazer, não vou fazer. Hoje eu estou convicto, vou fazer. Nós fazemos parte, na maioria das vezes, desse grupo que variam. Hoje eu estou afim, amanhã eu não estou afim. Para isso, nós devemos ter essa determinação férrea, não ficar balançando e flutuando. E, em 4º, ter a compaixão de salvar os seres. Portanto, os requisitos que o Buda deixou claro para se praticar e propagar o Dharma após a sua extinção foram: crer na salvação de Buda, desenvolver e semear a virtude, ter determinação férrea e ter a compaixão de salvar os seres. Foi essa a resposta e orientação que o Buda deixou para que nós pudéssemos seguir na prática, mesmo após a sua extinção. O Fugen Bosatsu, o Bosatsu Samanta Bhadra, também é um Bosatsu salvador que prometeu proteger os seres de demônios, maldades, etc. E prometeu para todo aquele que devotar o Sutra Lotus aparecer montado num elefante branco de 6 marfins. É por isso que muitas vezes em estátuas ele aparece montado num elefante branco com 6 marfins, 3 de cada lado. E que aparecerá para protegê-lo, acompanhado de vários outros grandes bodhisattvas. Essa proteção, o Fugen Bosatsu oferece e promete ao devoto. E este capítulo, 28º desse Bosatsu, prega, por fim, que o devoto jamais deve descansar em sua prática. Isso é chamado de Jo Shojin. Jo é permanente, Shojin é esforço. Esforço permanente, jamais descanse em sua prática. E sendo assim, também prega as famosas palavras. Existem algumas palavras de ensinamento famosas que constam nesse último capítulo do Sutra Lotus, por exemplo, Shogan Huko, que as suas preces jamais serão em vão. É uma afirmação, por isso vale a pena se esforçar, realizar as preces e se dedicar ao máximo. Também prega o famoso Shoyoku Chisoku, que é saber o limite da satisfação. Não desejar demasiadamente, com saber controlar e diminuir o desejo, saber quando já é o bastante, também faz parte desse capítulo. E no finalzinho do Sutra, também prega as famosas palavras Nyaku Jitsu. Isto é, mesmo sendo verdade ou não, não fale mal dos outros. Temos que usar a boca é para rezar. Não importa se é fato ou não é, não dissemine algo que seja negativo, que não leve a motivação de alguém a melhorar cada vez mais. A proposta do Sutra Lotus é eliminar o mal e cultivar o bem. Simplesmente cultivando o bem, por si só, o mal ele será eliminado. E assim termina a pregação do Sutra Lotus, este aprendizado que nós começamos desde a primeira semana deste ano de 2012. Eu aproveito aqui para agradecer a todos os ouvintes pelas participações semanais. Agradeço aqui de coração pelos 2 anos que, na verdade, nós começamos a transmissão pela Rádio Mundial deste Despertar Budista desde o início de 2011, incluindo 2012, com esse programa de hoje, realizamos 104 programas nesta etapa. Dentro desses 104 programas, me orgulho em dizer que 92 foram ao vivo, aqui na rádio. Foi um prazer estar aqui todas as sextas, às 5 horas da manhã, acompanhado do Michel, que sempre aqui me acompanha ao vivo, ele que põe o meu programa no ar e me abre o microfone. Foi um prazer ter sido recepcionado na rádio pela atenciosa Cléo, pelo dedicado Toninho, dono da voz da abertura, e também, quando precisei gravar, ter sido atendido pelo bem-humorado Evaldo. Foi um imenso prazer. Aqui agradeço ao fiel Mário Sakuraba, que doou o primeiro ano de nossas transmissões, e ao Dino, que muito apoiou. E a Romombo Tsuryushu, ao budismo primordial e aos fiéis que doaram durante este ano todo e que puderam tornar real essa nossa meta de uma transmissão numa rádio. No primeiro ano, foram temas aleatórios, com entrevistas, telefonemas de ouvintes, etc. Neste segundo ano, hoje, terminei o Sutra Lotus, os 28 capítulos, e posso dizer publicamente, em rede de comunicação, que poder fazer isso foi algo inédito na história do Brasil. Agora posso dizer que o budismo está ao alcance de todos e já é uma religião nacionalizada no Brasil, graças ao mestre fundador Ibaragini Sui, que há mais de 50 anos havia feito a primeira transmissão em rádio. Obrigado aos sacerdotes do Brasil e aos sacerdotes da Catedral Nikkyoji de São Paulo, que todas as sextas se alinhavam em frente ao portão e se despediam de mim fielmente às 4:30 da manhã, assim como o Sr. Kano, Sra. Ogi, antes de irem comprar as flores no Ceasa. Muito obrigado a Dona Bia, que falou para mim, vamos fazer o programa, Odoshi. Não fosse a senhora, não teria me motivado tanto. A minha esposa Kiko, que acordava a minha filhinha Tiaki, que despertava com a música da abertura, dizendo, papai, ao escutar a minha voz, logo que começou a falar, com 1 ano e meio de idade. A maior alegria era poder escutar de algum ouvinte, muitos deles, Márcia Negrelo, de Curitiba, Dona Leuzina, Edna Oikawa, Takanobo, Sr. Shirai, Sra. Kitamura, Sr. Yamada e muitos outros, dizendo, hoje eu escutei seu programa. E escutar de muitos outros no interior, quando eu ia, visitava os outros templos também, foi muito gratificante e foi o que mais me motivou a continuar. Agradeço de coração ao Dharma Sagrado, Namumyo Horengekyo, a Romombo Tsuryushu, e pelo incentivo de todos. E também deixo aqui o meu incentivo a todos praticarem e participarem dos cultos budistas do budismo primordial HBS. Os nossos programas serão editados em DVD e colocados à disposição na Catedral Budista Nikkyoji, em São Paulo. Muito obrigado a todos e, como sempre, vamos orar em nosso dia a dia para nos tornarmos cada vez melhores seres humanos, devotos e seguidores do Dharma Sagrado Namumyo Horengekyo. Muito obrigado de coração, desejo um feliz ano novo e principalmente rogo iluminação para todos.
Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, O Caminho Certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kiyohaku Correia.
Ó mestre Ibaragini Sui Shonin, quero aprender a ser forte assim. Aprender os ensinamentos do Hokkekyo.